a gente vai falar no Conexão Entrevista de hoje, 8h30, sobre a reforma protestante. Você que está me ouvindo, diferente a sua religião, ao que você acredita, é conhecimento para você. Né? Vale muito a pena. Eu sempre falo que conhecimento em qualquer setor, em qualquer área, nunca é demais. Só agradecer aqui também o pessoal do Lavap do Grancar, que estão nos ouvindo. A melhor lavação no seu veículo. Aproveite os dias aí de sol para lavar o seu veículo aqui no bairro Frei Bruno, na Rua Farrapos. E se você está procurando por imóvel e fica na dúvida sempre, vá direto na Lunar de Corretora de Imóveis. Tem loteamento próprio, tem terrenos, tem apartamentos, casas e também áreas rurais aqui no centro de Xaxim, na esquina ali da André Lunardi, com a Plínio Arlindo Denês. Conversa com o seu Guido, com a Valdéria, o pessoal vai ajudar você a realizar esse sonho, fazer investimento também. Bom, para falar sobre a reforma protestante, a gente está recebendo o Marcos Oliveira, ele que esse ano assumiu como pastor aqui da Igreja Batista Independente de Xaxim, a IBI, né? Vamos falar um pouquinho da reforma protestante, tendência, como surgiu, porque tu tem um porquê, né? Geralmente uma grande invenção, ela surge de um problema, de uma problemática, de um questionamento, e assim também foi com a reforma protestante há muitos anos atrás, e tem a sua origem, que hoje ela é vivenciada, hoje, digamos, os frutos são colhidos. Marcos, obrigado por estar com a gente aqui, agradecer sua presença, bom dia, bem-vindo.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, é um prazer para nós estarmos aqui falando desse movimento histórico, né? Que até hoje esclarece aí, nos dá uma direção diária, né? Das nossas vidas. Obrigado por abrir as portas para a gente falar desse momento tão especial e deixar viva essa história, né? Que hoje perdura por 507 anos, comemorando hoje. Então, muito legal. Obrigado você, ouvinte, que está deixando nós entrar aí na sua casa. Que Deus também possa estar falando com vocês nessa manhã, cuidando da vida de vocês. E a nossa oração é para que todos sejamos abençoados pelo Senhor.
Você assumiu recentemente como pastor voluntário na Igreja de Xaxim, só para o pessoal ter conhecimento da sua pessoa.
Isso, é importante falar, né? A gente assumiu, nós viemos o pastor Estevão, esse ano, ele liderou a igreja por 3 anos, pastor Estevão e a pastora Júlia, e eles foram convidados a assumir um trabalho no Rio Grande do Sul. E nessa mudança, o pastor chegou e falou: olha, eu acho que você está pronto para assumir a igreja, Deus está direcionando para que isso aconteça. Mas no contexto geral, eu não sonhava muito em ser pastor, sabe? Uhum. A gente sempre se doou voluntariamente para a igreja, trabalhando na igreja, ajudando. Mas a gente entendeu também que era um momento, assim, eu e a minha esposa, a Camila, que deve estar ouvindo essa hora. Não sei se está ouvindo, porque ela está trabalhando na sala de aula, né? Às vezes não consegue. Mas nós assumimos a igreja a partir de junho desse ano. E como nós temos as nossas profissões, eu trabalho no laboratório Pfizer, eu sou propagandista da Pfizer, também tenho algumas outras funções. Nós optamos por nos doar nesse breve período de tempo, agora até o final do ano, talvez até o final do ano que vem, de uma forma voluntária na igreja. E tem sido muito legal, sabe? Porque isso movimentou a igreja de uma forma alegre. E as pessoas se sentem nesse voluntariado, assim, apaixonadas por estar servindo na igreja. Então, a gente está vivendo um momento muito lindo, assim, na nossa vida, assim, resposta de Deus, Deus se mostrando todos os dias de uma forma diferente dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. E é um momento, assim, que a gente fez história na IBI Xaxim, né? Nós somos filhos da casa, nós conhecemos, nos criamos ali, eu me batizei, casei, apresentei meus filhos nessa igreja, que hoje eu tenho o prazer de estar liderando ela, né? Então, eu não sou pastor, eu estou pastor da Batista, não vejo isso como uma profissão, respeito os colegas que têm isso como cada um tem um direcionamento para sua vida, né? Uhum. E eu respeito, né? Mas eu tô sendo muito feliz, muito abençoado por Deus mesmo em conduzir essa igreja maravilhosa, que é uma igreja muito relevante na cidade também, com 60 anos de história. E um prazer imenso estar aqui, é a primeira experiência minha nessa rádio. Eu sou natural de Xaxim e é a primeira vez que eu entro aqui.
Olha aí, então, que venham muitas, né?
Muito feliz.
Mas vamos resgatar a história. Bora. Sobre a reforma protestante, né? Que eu acho que muitas pessoas ouvem falar, talvez na televisão, na internet, mas sempre não sabem de fato o que é. E quando não se sabe de fato o que é, às vezes gera especulações, gera até preconceito, né, Marcos?
E veja bem, hoje em dia a gente está num mundo tão corrido, cheio de coisas que nos tiram o foco de alguns momentos históricos, né? Falar da reforma protestante é nós reviver uma história. Uhum. Imagine que nesse ano onde surgiu, no século XVI, onde surgiu essa reforma protestante, existia um cenário onde a igreja, os líderes religiosos dominavam. Então, assim, toda a parte de governos, as lideranças políticas, basicamente eram ditadas por esses líderes religiosos. Então, num contexto onde 99% das ações eram direcionadas por líderes religiosos, no meio e no decorrer da história, começou a entrar algumas influências de pessoas que queriam se beneficiar com isso. O que é, infelizmente, é muito natural do ser humano, né? Eles começam, até hoje, começam a ver oportunidades para se beneficiar, para tirar algum proveito disso. E, nessa época, começou a deturpar um pouco da visão da religião, daquilo que Cristo ensinou nas escrituras. E eles começaram a manipular a população de uma forma um pouco agressiva, porque como eles não tinham informação ao que era a palavra de Deus, de fato, quando você não conhece uma coisa, quando eu estudei teologia, eu fiz teologia para me sentar a uma mesa e as pessoas me servir alguma coisa e eu poder escolher o que eu ia comer. Uhum. Né? Porque não é tudo que ia me fazer bem. Ou pelo menos conhecer o que estava sendo servido. Então, eu e minha esposa, nós iniciamos a teologia para isso. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Quando Martin Lutero, que é o grande nome dessa reforma, ele teve o acesso, ele começou a se questionar, a fazer muito questionamento. Espera aí, vocês estão vendendo um perdão, vocês estão manipulando o povo, vocês estão vendendo indulgências, vocês estão usando da fé dessas pessoas para usar para benefício de algumas apenas. Ou seja, na época você podia comprar o perdão de alguém que já tinha morrido.
Nossa.
E aí você restringe isso, porque o poder econômico não estava na mão de muitos também. Então, ou seja, o que podia pagar pelo perdão do pai ou da mãe que morreram
era perdoado.
E aquele que não podia pagar, como que ficava? Veja que aí nesse mesmo contexto começa a ter uma mudança no mundo. Começa a ter veio depois da Guerra dos 100 Anos ali, o pessoal começa a ter um pouco mais de esclarecimento e também ter uma condição financeira um pouco melhor. E dentro dessas pessoas começa a surgir um questionamento: mas por que nós não temos acesso a isso de fato, para a gente ver que o que a gente está ouvindo é o correto? E Martin Lutero, quando ele teve o Martin Lutero era um monge alemão e ele tinha o acesso ao que estava escrito, todos os pergaminhos, todos os manuscritos, ele tinha acesso. E ele começou a comparar aquilo que era falado com aquilo que ele lia. E ele disse: opa, não está batendo. Então vamos pensar. E ele, provavelmente, ele foi atrás, ele questionou muitas vezes isso, e ele não foi bem aceito. Mas existia também, ao redor desse movimento religioso, pessoas que estavam indignadas com isso. Então, seja Martin Lutero, ele foi a ponta da flecha, né? Mas existe um movimento todo maior por trás disso, de pessoas que já não estavam mais entendendo esse movimento de fé como um movimento correto. Então, Martin Lutero, ele começa a liderar esse movimento da reforma. Veja que a reforma, a palavra reforma, é trazer voltar à forma.
Isso.
Né? Não é
fazer, né?
Isso, não é dizer, não, vamos criar uma coisa nova. A intenção de Martin Lutero não era criar uma coisa nova. Isso fica claro se você ler um pouco da história dele. Ele queria era trazer o que era correto.
O que estava nos pergaminhos.
Exatamente. Ele não queria tirar as pessoas dessa liderança. Você é o líder, tudo bem, mas vamos discutir juntos aqui e vamos mudar um pouco essa direção. Só que essa ideia dele não foi bem recebida. Uhum. Por quê? Porque aí começa a mexer em todo um contexto político, um contexto de governos.
Economia.
A religião, a igreja na época determinava quem ia ser os governantes, reis, imperadores, era a igreja que direcionava. Então tu imagina que por trás disso tinha muito interesse e muito valor mesmo, né? Tanto que a gente sabe historicamente aí que os valores eram absurdos, que eram movimentados dentro desse movimento religioso. Então Martin Lutero achou por bem brigar por isso, né? E quando ele dá o próximo passo, ele faz 95 teses, né? As famosas 95 teses, e ele cola essas 95 teses na porta do castelo de Windenberg.
Que audácia, audacioso, vamos dizer assim, né?
Ele foi corajoso, né? Pensou assim, olha, se eu estou vendo isso como verdade, tem muitos, bom, ele era cercado de outras pessoas, sim, no mesmo nível intelectual, até mais, com mais nível, com conhecimento maior do que o dele. Ele se sentiu encorajado a ser o...
A puxar a frente.
Exatamente.
Ali, né? Vamos usar hoje, às vezes tem pessoas indignadas com, seja com política, com a sociedade, e tem aquele receio, né? Até que não vem alguém que tá ali, ó, vamos lá, gente, vamos, né?
É, porque quando você dá a cara a tapa, você tá sujeito a ter uma represália, né? Você vai ser, e ele foi excomungado da igreja depois disso. Então, quando ele colocou as teses lá no castelo de Nuremberg, e quando você vai ler as teses, é muito interessante, porque dentro dessas 95 teses, 90%, 80% seguramente, são perguntas.
Eu ia falar, ele questionava, né?
É, são perguntas meio que afirmativas, né?
Tem que dar exemplo de algumas que ele colocou nessas teses?
Por que que vocês não deixam Deus perdoar? Vocês estão perdoando. Tipo, vocês estão tirando a autoridade de quem realmente pode perdoar? Uhum. É, porque tem valores para certas pessoas, porque as indulgências elas eram feitas meio que numa forma de imposto. Conforme a tua condição, era feito um preço. Então você tinha muitas posses, você pagava um absurdo para ter um perdão, o teu próprio perdão. É, e ele olhando para os manuscritos, para o que a Bíblia realmente ensinava, eu vou falar a Bíblia, porque depois a Bíblia veio ser impressa, né?
Sim.
Ele entendia que não era assim. E de fato, né? Hoje nós temos acesso à Bíblia, acesso a esse conhecimento, e você começa a ver que Deus é a única pessoa que pode nos perdoar, né? Então, Martin Lutero, ele lutou com toda a sua força para deixar isso claro. E ele foi excomungado, tipo, ó, você já não serve mais para isso.
Aí fora,
só, né? Que o fato dele ter sido excomungado foi um fator determinante, porque aí sim a reforma foi de fato instaurada. Porque quando ele levou as teses, essas teses foram publicadas. Veio à tona. Uhum. E as perguntas que ele fez não era mais só o Martin Lutero fazendo. Era uma comunidade toda, eram muitas pessoas também questionando. Então chegou um ponto em que essa reforma se fez necessária para responder a pergunta para responder todas as perguntas que aquela comunidade estava fazendo.
Não podia deixar passar batido, né?
E Martinho Lutero, ele foi com um coração pronto a fazer essa reforma, e eu acredito, assim, olhando no contexto histórico, no que a gente vive hoje, o resultado do que ele fez foi muito maior do que ele imaginava.
Ele não esperava? Você acha que ele não esperava por
não,
tudo isso?
Porque, veja, 507 anos depois, nós estamos aqui falando desse herói, né? Um herói que botou a cara a tapa, como muitos heróis a gente vive e conhece, que se desprende da própria vida para que outros possam ter um conhecimento, para ter um contato. Martinho Lutero, ele praticamente abandonou, ele já era um monge, né? Ele já tinha feito esse voto. Mas quando ele deu esse passo, cara, ele colocou a vida dele em jogo.
Uhum.
Né? Tanto que ele teve que fugir. Ele se
escondeu,
refugiu,
né?
Se escondeu.
Na época era crime de heresia, que era grave, né? Dava até a morte.
Exatamente. Né? Então, assim, tu veja que ele deu a vida dele por outros.
Sim.
Porque qual que era o interesse? Ele só queria que as pessoas tivessem o acesso a uma informação verdadeira. Né? Hoje, nesse contexto, se você olhar no contexto de hoje, poucas pessoas se sujeitam a dar a sua vida, dar o seu tempo por outra pessoa, né? A reforma protestante, você começa a olhar, cara, e você começa a ver um amor por uma pessoa que ele nem conhecia.
Não, pessoas que nem sabia que existiam.
Nem sabia que existia. E um fator muito importante também nessa época é que nesse mesmo século surgiu a prensa de Gutenberg.
Uhum.
Que também facilitava muito. Só para ter uma ideia, a prensa de Gutenberg, ela imprimia 3.600 páginas num dia de trabalho.
Dia.
Era uma prensa enorme, né? Ela foi inspirada naquelas prensas de fazer vinho.
Uhum.
Então era uma coisa muito grande, assim, e era muito trabalhoso, porque para imprimir uma página tinha que pegar letra por letra, que era esculpida em aço, montar todo aquele texto para depois imprimir. Então, a primeira lote de impressão de Bíblia foram 300 Bíblias, que foram traduzidas pro alemão.
Ele traduziu.
Ele traduziu pro alemão. Ele junto com alguns escribas que existiam por ali, né? Traduziram e imprimiram. Essas 300 bíblias foram vendidas antes mesmo de serem impressas. Para tu ver o tamanho da sede daquele povo em conhecer.
A história verdadeira.
Porque, cara, a gente vive num contexto onde 99% professa a mesma fé. Né? Eu e você, a gente vive a mesma fé. E seria no mínimo coerente que nós possamos conhecer dessa fé, né? Mas aí a gente não tem esse acesso, só uma outra pessoa vem e diz, olha, hoje é assim. E aí você simplesmente acredita nisso. É um desafio que a gente vive até hoje. Se você um dia tu vai nos visitar, espero que seja logo, você vai ver que isso dentro de várias igrejas, né? Não tô falando só da nossa, né? Falo da nossa porque é o que a gente vive. A gente não prega uma verdade que a IB é a libertadora. A palavra de Deus é a libertadora. Deus, ele pode te libertar através da Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E existem muitas evidências, talvez seja um papo para um outro dia. E nós falamos assim, cara, não acredita em tudo que você está ouvindo. Vai ver na escritura, cara. Tu tem um manual nas mãos. Né? E é mais ou menos isso que Martinho Lutero topou em fazer. Cara, assim, ó, vocês estão sendo escravizados pela ignorância. Só que, de fato, as pessoas não tinham acesso. Então, alguém precisou se sacrificar para trazer o acesso.
Ele deu acesso.
Deu acesso. Mas tem vários nomes aí, né? Martinho Lutero.
Depois, eu ia perguntar, porque veio ele como personagem principal, certamente depois outras pessoas deram sequência, porque a reforma, ela demorou quanto para ela se efetivar, essa reforma? Tu acha que ela tá sempre em decorrência com isso?
Olha só, a primeira Bíblia, ela foi impressa na língua alemã 17 anos depois que Martinho Lutero colocou as teses na porta da igreja. Né? Nesse mesmo período, foi um trabalho meio que paralelo, a Bíblia também foi traduzida para o inglês. Porque a Bíblia antes já tinha vazado algumas coisas, alguns manuscritos, e foi traduzida uma parte dela no inglês. E quando Martinho Lutero pregou as teses no castelo de Nuremberg, já existia uma parte da Bíblia que estava sendo traduzida para o inglês. Então, historicamente, a Bíblia para tradução para o inglês foi antes da tradução para o alemão.
Ah, sim.
Né? A mais famosa é a tradução para o alemão. Foi as 300 Bíblias que foram impressas nessa prensa de Gutenberg, que dessas 300 ainda hoje restam 17 íntegras no mundo, em alguns museus espalhados pelo mundo. Então tu vê que depois que saiu aqui, que Martinho Lutero deu o peitaço, começou um movimento de várias pessoas. Teve um suíço também com um nome estranho, até anotei aqui, ó, Ulrich Ziegler. Ele levou a reforma na língua francesa. Ele pegou partes e ele foi traduzindo do alemão e do inglês e montou a Bíblia para poder falar na língua francesa. Então tu vê que paralelo a isso começou de fato uma revolução na fé.
Pelo mundo, né?
Pelo mundo. Porque no mesmo tempo em que estava sendo impressa as Bíblias no alemão, já estava sendo conhecida a Bíblia no inglês. E de fato, assim, 10 anos depois, já no francês. Então esse movimento se espalhou e olha só a rapidez, porque a gente está falando de 500 anos atrás. 50 anos depois, estava sendo feito o primeiro culto protestante no Brasil.
Depois de 50 anos.
50 anos. 54 anos, mais ou menos.
Aí, nessa época, já tinha igrejas, já
porque o movimento protestante, ele se libertou daqueles líderes religiosos. Isso. Existia como que eu posso dizer? Uma hierarquia, né?
Sim.
O maior, e aí vinha... mas todo mundo ficava embaixo desse mesmo guarda-chuva. Quando Martinho Lutero abre essas portas, começa a levantar outros líderes religiosos, baseado no conhecimento da Bíblia. Então, por isso que hoje você ouve assim, um movimento protestante. Né? Movimento protestante. Eu acho que hoje já nem sei se caberia mais essa palavra, né?
É porque dá a impressão que hoje você fala, não, tá protestando contra aquela pessoa que tá lá, mas ele tem a ver com a história toda, né?
Eu assim, de fato, assim, é uma opinião minha, né? Sim. Eu acho que a gente não deveria usar mais o fato de a gente viver uma fé de um modelo diferente e dizer que isso é um protestante. A gente não está protestando mais nada. Hoje a gente protesta contra o pecado.
Eu acho que o protesto aconteceu naquela época e disso surgiu a reforma.
Exatamente.
Né,
o nome é histórico.
É o início.
O nome é histórico e não vai se perder.
Não se apaga.
É isso. Mas hoje as igrejas são igrejas evangélicas, igrejas que falam a palavra de Deus, cristãs, né? Assim como tem outras também. Enfim, cada um defende a sua fé e vive daquilo que se sente bem, né? Nós vivemos da nossa fé na palavra do Senhor, em Cristo Jesus, que morreu por nós, nos deu a vida, e a gente vê por resultados, né? É muito fácil você falar, mas quando você vê resultados, uhum, pessoas sendo transformadas, sabe? Casamentos sendo restaurados, famílias sendo reerguidas, e você começa a ver na Bíblia uma base, cara, tu começa a entender que nós protestamos mesmo contra um mundo que anda num caminho muito errado, né? E a gente vai meio que na contramão disso para tentar viver o certo,
né? O bacana da história é que hoje você vê exemplos que acontecem ainda, como era lá, né? De pequenos grupos, talvez. Não com expressão, porque hoje acontece muito mais rápido do que aconteceu lá atrás, né? Que Martinho Lutero começa a questionar. E acho que hoje no Brasil ainda tem, no mundo tem ainda, mas esses questionamentos são mais ágeis, são mais rápidos hoje.
Há muita informação, né?
Muita informação, e então fica mais fácil você disseminar o que é verdade, do que segurar a verdade para um grupo que quer ter o poder na mão.
É.
Acho que ainda existe esses pontos, né, Marco?
O ser humano é muito preguiçoso.
É.
De fato, ele é muito preguiçoso.
Sei lá.
Então, assim, é muito mais fácil quando você... recebe a coisa pronta, uhum, e esse também é um problema das informações, né? A gente recebe tudo muito rápido, então a gente tá vivendo uma era do fast food, e nós entendemos, muitas pessoas entendem que a palavra do Senhor também é dessa forma. Eu sento lá, é uma coisa que eu falo muito, né, com quem anda comigo, cara, o culto uma vez por semana é um culto uma vez por semana,
uhum,
mas você não pode viver só de culto em culto.
Sim.
Você precisa, você é cristão, você precisa viver esse culto todos os dias na sua vida. Viver de uma forma íntegra. Íntegra se vem do integral, o tempo todo, né? A gente se reúne uma vez por semana, ou duas vezes por semana, dependendo a pessoa, para como comunidade cultuar o Senhor. Mas isso é uma coisa diária. Só que, como eu falei, o ser humano é muito preguiçoso. Se você olhar para a Bíblia, no contexto histórico da Bíblia, Deus convidou o povo que andava com Moisés para subir a montanha com Moisés.
Uhum.
Só que quando Moisés apresentou isso pro povo, que o povo falou? Moisés, vai você, sabe? Porque lá tem um movimento estranho, lá tem nuvens, tem raio, tem trovão. E vai lá, ouve o que tem para ouvir e traz para nós mastigado.
Sim.
Tu vê que já lá naquele tempo o povo já queria alguma coisa pronta.
Sim, para não ficar pensando demais, né?
E hoje, o que acontece, sabe, voltando à tua pergunta, respondendo à tua pergunta, as pessoas, elas não tão preguiçosas de ter conhecimento. Ou elas estão se enchendo de um conhecimento, a tal da cultura inútil,
uhum,
né?
Uhum.
Que a gente tem muito acesso a muita informação e você acaba gastando muito do teu tempo com cultura inútil. E aí você senta no domingo em um lugar e a pessoa, ela fala uma coisa que se torna verdade para ti. E você, de fato, como no tempo da reforma, você tem o acesso, mas você não quer acessar a verdade. E aí você, como eu te falei antes, a gente fez teologia para de fato não comer qualquer comida.
Sim,
que nos serviu.
Para poder escolher a melhor, né?
E esse é o desafio. Olha, gente, hoje a gente tá falando da reforma protestante. Tô falando para você na sua casa. Martinho Lutero conquistou a preço de sangue o direito de nós ter acesso a uma Bíblia
em casa. E a pergunta que eu ia fazer é exatamente, como você falou, a Bíblia foi traduzida. Existem teses, acho que nem dá para chamar tese, mas são teorias conspiratórias, que pessoas que ainda hoje pregam que nessas transcrições, traduções, os textos se modificaram ou a interpretação se modificou. Como é que vocês veem isso? Porque a Bíblia, eu não sei se ela é interpretativa, ela tem os textos e eles são únicos, né? O significado dele, ele é o mesmo em toda a Bíblia. Já há grupos que acreditam que nessas traduções... vamos traduzir assim, que é mais simples, enfim.
Eu não diria que se perdeu. De fato, quando você faz uma tradução e quando você vai assistir um filme que é dublado,
uhum,
e você de fato fala inglês, você vê que tem muita coisa que é diferente ali.
É uma adaptação.
Uma adaptação. É. Então, imagina, a Bíblia começou a ser escrita há muitos anos. Teve um período antes de Cristo, depois, uhum, de Cristo. Então ela foi escrita antes de Cristo em hebraico e aramaico. Depois o Novo Testamento, a maioria do Novo Testamento grego. E aí depois foi traduzido tudo isso. Então é natural que tem palavras. Vou dar um exemplo: amor. O amor no grego, ele, a palavra para nós, português, amor é uma só. Amor. Cara, amor.
Uhum. Básico.
Isso. Já na tradução, no literal, na Bíblia, existia o amor filéu, o amor ágape, uhum, o amor storge, né? E aí cada um para um tipo de coisa.
Pai, mãe, esposa.
Isso aí, amigo. O eros, sim, o amor eros, que é o amor de marido e mulher, o ágape, que é o amor, esse amor de Deus para nós, o storge, que é o amor de amigos, uhum, né? O filéu, que é aquela é um amor muito mais avançado como amigos, a ponto de talvez até doar alguma coisa, sabe? Então você vê que quando você vai traduzindo para outras línguas, existe uma adaptação.
Sim.
E aí a gente volta de novo ao fato, cara. Nós temos muito acesso à informação, né? E às vezes você lê a Bíblia no português e você diz, não tô conseguindo entender. Cara, pega aquele texto e vai dar uma pesquisada. Vai buscar algumas palavras-chave no literal mesmo.
Usar a tecnologia a favor, né?
Exatamente. Hoje a gente tem muita informação. Muita informação. Vários textos que você começa a você tem uma interpretação. Até porque a gente crê que o Espírito Santo nos
até
dá uma revelação.
Tem Bíblias que vem já até com... Eu tive acesso a uma há muito tempo. Ela vem com uma... com a linguagem, e depois vem um espaço ali com um jeito mais popular.
Surgiu muito Bíblias de estudo. Essa aqui, inclusive, é uma Bíblia de estudo, né?
Sim.
A King James, ela traz no rodapé algumas explicações.
Significados.
Isso. Do contexto histórico. Porque para você entender a Bíblia, você precisa entender o contexto. Para quem estava sendo escrito, como era a linguagem daquele tempo. Então, de fato, se você lê a Bíblia sem estudar a Bíblia, é muito diferente, né? E essa tese as pessoas usam de fato por ser preguiçosas.
Sim.
Ai, mas tem muito texto que se distorceu. Não, de fato o texto no português ele está assim. Agora pesquisa talvez o original. Tu tem acesso. Você digita no Google e tu vai ter acesso.
Vai ter acesso traduzido, inclusive.
O texto original, o significado de cada palavra. Sim. Né? Eu gosto muito de quando eu estudo a Bíblia, ir buscar. Porque você tem um novo sentido, sabe? Pro texto, assim, você começa a ver o contexto histórico. Cara, mas Cristo estava falando isso para que povo?
Uhum.
Né? O Sermão da Montanha, para quem que era? Era para os judeus. Então, por que ele usou essa figura de linguagem? Porque para os judeus isso significava isso, sabe? Então, a Bíblia ela não foi feita só para ser lida.
Tem que entender e estudar.
A Bíblia foi feita para ser estudada.
Ou qualquer livro, se você não estudar ele, você não entende o que ele está passando.
Eu não diria assim como qualquer livro, né? Porque você pega um livro hoje, qualquer livro hoje que é escrito por um autor brasileiro mesmo, de fato ele está escrevendo ali o que ele pensa.
Sim. Pensamento, é uma ideia.
Isso, ele já está trazendo aquilo pronto, né? A Bíblia, ela não é qualquer livro, ela traz na sua história algo muito verdadeiro que cara, vamos pensar um livro que chegou para nós há muito tempo atrás, e se você abrir aqui parece que é um jornal de hoje.
Uhum.
É muito atual.
Atualidades, exemplos, né?
Então ela perdura por vários anos sem perder o seu modelo atual.
Sim.
Então não dá para dizer que ler a Bíblia, você não pode ler a Bíblia como um livro comum.
Eu acho que eu me expressei errado, né? Não dá. De fato, você pode ler os Salmos, que as pessoas costumam ler diariamente, e não é tão simples como parece. Porque você lê um Salmo, fica pensando, né? Fica questionando.
Uma mensagem.
Uma mensagem.
Traz uma mensagem.
Então, de fato, é mais complexo. Mas a gente tá chegando no tempo final aqui, Marcos.
Já?
Pois é.
Puxa vida.
Eu tenho que entregar o horário. Falando em filmes, eu vi que tem um filme do Lutero que eu assisti na minha época de faculdade, na época, a gente estudou um pouquinho. Tem alguns filmes que trazem isso também, livros, né? A própria Bíblia, a igreja que você hoje é pastor. Mas se tem que cuidar muito do material que não é original também, né? Eu tava vendo que no cinema o filme que mais repercutiu depois de Lutero, né? Que foi o primeiro filme que foi feito aí. Tá pesquisando aqui o Rugido do Leão, alguma coisa assim. Que inclusive teve polêmicas, tiraram do cinema, aquela coisa de censura, né? Enfim, que orientação você poderia dar para as pessoas que estão nos ouvindo? Seja em filme, seja em livro, seja, enfim, até para tentar entender um pouquinho mais dessa história, e tirar qualquer dúvida, ou até para o CAPS se olha, vai, eu sou preconceituoso sobre isso. O que, que eu faço para mudar isso, para entender?
Olha, eu acho que a questão do filme e próprios livros, eles trazem uma visão do autor.
Particular, né?
Isso, então assim, tem uma linha de pensamento e você vai trabalhar em cima daquilo, que é muito natural, né? Você acredita numa coisa e você vai falar veementemente daquilo que tu acredita, né? De fato, historicamente, hoje, se você buscar a história na essência, você pesquisa, se você pesquisar no Google hoje mesmo o que foi a reforma protestante, quem foi Martinho Lutero, ali vai ter uma biografia dele muito, muito fiel, uhum, a quem ele foi, a quem ele viveu. Essa história de Martinho Lutero, principalmente pesquise literaturas luteranas.
Sim.
Né? Que de fato o luterano defende muito a história, ela mantém muito fiel a história.
A verdadeira história.
Isso. Porque ele, o Martinho Lutero foi quem fundou a luterana,
sim,
né? Então ele tem uma relevância muito grande em todo o contexto evangélico, mas a luterana em si guarda muito fiel à história. Então pesquisa em faculdades luteranas.
É porque o filme ele traz aquela questão que ele tem que chamar a atenção de uma maneira, e às vezes
tem
cinematográfico.
Como que chama, né? a liberdade? Tem uma liberdade, não é liberdade literal, acho que até liberdade literal. Que tem que romantizar, né?
Tem que dar uma história que tal, não é verdadeira, tenta ser fiel, mas acaba criando um problema para a pessoa, às vezes, que quer aprender mais sobre o assunto, né?
Exatamente, exatamente. Mas assim, eu acho que a pesquisa mais correta, se você quer conhecer um pouquinho sobre a reforma protestante a fundo, pesquise em faculdades luteranas.
É,
né?
Mais
tem várias, né? Eu não vou saber citar agora, não vou lembrar, mas se você digitar no Google, você vai ter acesso. E ali está muito fiel à história da reforma protestante, também muito fiel à história de Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, João Calvino,
sim,
também foi um líder muito importante na época que surgiu. É importante conhecer. Mas assim, só para terminar, acho que nosso tempo
já esgotou.
Vamos lá. Mas só para nós entender qual o fruto dessa reforma.
Isso.
O fruto dessa reforma hoje. Hoje nós temos acesso a uma Bíblia,
isso,
que está dentro de nossas casas. E isso é uma luta de um cara chamado Martinho Lutero, que em 1517 botou a sua cara a tapa para que eu e você hoje pudéssemos ter acesso à verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu ouvi esses dias, eu não lembro qual o autor, mas depois até posso mandar para você.
Uhum.
Coloque qualquer tipo de livro dentro de uma penitenciária e volte lá depois de um ano. Algumas pessoas até talvez vão ter algumas mensagens desse livro e vão mudar de vida. Distribua dentro de uma penitenciária Bíblias e volte lá depois de um ano e veja a transformação que aconteceu. Então, ou seja, a Bíblia, ela chegou para nós como a palavra de Deus que um dia alguém lutou para que nós tivéssemos acesso. Então, é uma joia que muitas vezes está esquecida dentro da nossa casa, que é a própria palavra de Deus. A gente deixa lá aberto, lá em um Salmos, e fica até amarela aquela, sim, página, né?
Fica seca a página.
Mas o desafio é, tenta entender a Bíblia. Leia a Bíblia com paixão, pedindo um discernimento de Deus mesmo para aquilo que ela pode ensinar. E eu tenho certeza que a tua vida, a nossa vida, vai ser mudada todos os dias, porque aqui tem um manual de vida.
Perfeito. Obrigado, Marcos. Não dá mais tempo, é um assunto que renderia várias horas aí.
Muito.
Mas muito obrigado e um bom trabalho aí junto, frente à IBE agora, junto com a sua esposa.
Estamos aguardando você, ouvinte, convidando também todo o pessoal aqui da rádio para nos fazer uma visita. Nossos cultos no domingo às 19 horas serão muito bem-vindos. E tenho certeza que é um momento de alegria receber vocês lá. Um momento de alegria também poder compartilhar um pouco da história aqui com vocês. Muito obrigado por esse espaço.